Obrigado, minha esposa. Gente, é muito bom estar nessa manhã na casa de oração. A igreja está bonita novamente. A cada culto, a cada celebração, eu vejo novas pessoas chegando, irmãos voltando para a nossa congregação, visitantes também participando conosco aqui no culto presencial. Uma palavra de saudação também às pessoas que nos assistem de casa. Agradecer à irmã Selma por esta necessária, importante homenagem feita às esposas de pastores. As esposas de pastores, elas são tão importantes no ministério dos seus maridos que elas necessitariam não só de um dia apenas para celebração, mas de uma semana, de um mês de celebração, ou quem sabe de um ano inteiro. Porque eu posso dizer, eu sou muito grato a Deus pela minha esposa me ajudar no ministério. Eu não conseguiria ser pastor solteiro. E digo para vocês, se eu fosse casado com uma outra mulher, eu não estaria aqui nesta igreja. Eu não seria o pastor desta igreja, porque Maura tem me ajudado na minha caminhada. Então, louvo a Deus pela vida dela. Obrigado, minha esposa. E pastores, agradeçam a Deus pela vida das suas mulheres também. Elas são muito importantes no nosso ministério. Deus seja louvado. Maura disse que eu sou sensível. É de fato, né? A gente se emociona. Às vezes, quem diz que homem não chora, né? Quem diz que o homem não chora? E chora muito. Mas vamos lá, gente. Estou iniciando hoje uma série de 5 mensagens sobre a vida de algumas mulheres da Bíblia. Mais precisamente, mulheres do Novo Testamento. Mais precisamente ainda, mulheres que conviveram com Jesus. Jesus e as mulheres. Uma história de amor, cuidado e respeito. Se há um representante religioso que amou as mulheres, esse é Jesus Cristo. Se há uma religião que cuida das mulheres, é o cristianismo. E se há um livro religioso que respeita as mulheres, esse livro é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E na Bíblia nós encontramos algumas mulheres notáveis, relevantes para a história, como, por exemplo, o exemplo de Joquebede e Miriam, que salvaram o menino Moisés da morte. Débora, a única juíza e profetisa de Israel, e Jael, uma guerreira que matou um general inimigo para proteger sua honra, proteger também a sua casa. Vocês devem conhecer, por exemplo, a história de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, que ajudou os israelitas a conquistarem a cidade de Jericó. Rispa, uma mãe que chorou quando perdeu seus filhos. Dentre as mulheres de Davi, Abigail, sem dúvida alguma, se destaca. Você também deve ter escutado falar da história de Sulamita. Dentre tantas mulheres que Salomão teve, foi a mulher que ele realmente amou e foi importante na vida de Salomão. E tantas outras mulheres anônimas. A mulher que mandou construir um quarto para o profeta Eliseu. A empregada que falou bem de Eliseu a Naamã, a esposa de Naamã. E Eliseu foi à casa de Naamã e Naamã foi curado da lepra. Ruth, uma simples moabita, está na genealogia de Jesus e tantas outras mulheres. Entretanto, a maioria passou por situações muito difíceis. Não são poucas as passagens bíblicas que demonstram a fragilidade social das mulheres. Eva, a primeira mulher, é considerada por muitos como a responsável pela entrada do pecado no mundo, por ter se deixado seduzir pelo conto, pelo encanto da serpente. Logo a seguir, esta mulher testemunhou o primeiro homicídio da história, quando seu filho Caim matou Abel. E o que dizer de Sara, que por duas vezes foi oferecida a outros homens, pelo próprio marido, Abraão, em troca de benefícios? Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, teve que apartar uma briga envolvendo os filhos e pedir para um deles fugir de casa, no caso Jacó, senão seria morto. Raquel, esposa amada de Jacó, era estéril e teve que suportar dividir o marido com a irmã Lia e duas servas. Em um momento de muita angústia, de muita dor, Raquel virou-se para Jacó e disse: "Dê-me filhos ou morrerei." Quando Ana, esposa de Eucana, que lutava com o Senhor para ter um filho, no templo em oração, O sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada e ela respondeu: não se trata disso, meu senhor, não bebi bebida alcoólica, sou uma mulher muito angustiada, não julgues a tua serva. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza, porque Ana sonhava em ser mãe. Quero abrir um parênteses aqui rápido. Eu li esta semana uma frase muito forte, que me impactou bastante. Eu fiz questão de anotar essa frase para compartilhar neste momento da mensagem com vocês. E a frase é a seguinte: antigamente, as mulheres choravam com Deus pelo direito de gerar uma vida. Hoje, algumas comemoram com o diabo o direito de matá-las. Forte. Quer um sinal maior, meus irmãos, do fim dos tempos? Voltando aqui. A esposa de Ló, tida por muitos como ingrata, insuportável, queixosa, depois que viu seu marido perder tudo, virou-se para ele e disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe seu Deus e morra. Muitos criticam a atitude desta mulher, mas eu compreendo perfeitamente sua dor, sua amargura. Noemi, a sogra de Ruth, depois de perder o marido e os dois filhos em uma terra distante, quando volta para Belém, acompanhada da nora Ruth, expôs toda a sua dor e frustração diante do povoado, e disse o seguinte: não me chame mais de Noemi. O nome Noemi significa agradável. Não me chame mais de Noemi, melhor que me chamem de Mara, amarga, amargurada, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Mulheres em sofrimento, mulheres amarguradas, mulheres passando por dificuldades e problemas. Diante disto, diante do que vocês acabaram de ouvir nesta introdução de mensagem, eu peço que nós agora olhemos para Jesus e vamos perceber que, no que tange ao valor das mulheres e do cuidado que elas merecem, Jesus deu um salto excepcional e ousado. Jesus, mais do que todos, soube lidar com as mulheres e seus dilemas. Ele entendeu perfeitamente o universo feminino. Em uma cultura, na época, muito discriminatória, em um sistema familiar opressor, que esperava que a mulher fosse apenas uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe, Jesus então resgata a dignidade da mulher, devolve o seu valor original. Ele a colocou em um lugar de honra, e nas palavras e atitudes de Jesus, a mulher sempre recebeu um cuidado e um destaque muito especiais. Mas para entender a relação de Jesus com as mulheres do seu tempo, é preciso entender, meus irmãos e amigos, um pouco do contexto social judaico e como o povo judeu entendia o valor da mulher na sociedade. Preste atenção, as mulheres no tempo de Jesus eram desvalorizadas. Para uma família judaica, o nascimento de um menino era motivo de muita alegria, de muita comemoração. E os próprios homens, judeus mais devotos e ortodoxos, não sei se você sabe, eles oravam agradecendo a Deus da seguinte maneira, exaltando a sua masculinidade: bendito sejas tu, eterno Deus do céu, Rei do universo, que não me fizestes escravo, gentio, e nem mulher. Jesus traz a mulher para o centro de suas reflexões sobre o reino de Deus, retoma o valor do ser humano, independentemente da sua sexualidade, e mostra que para Deus somos todos igualmente importantes. O Senhor não tem preteridos e não tem preferidos. Todos somos iguais diante do Senhor e todos desempenhamos papéis importantes neste mundo. Algumas passagens dos evangelhos mostram a ousadia de Jesus em relação às mulheres. Por exemplo, em uma conversa com a samaritana na beira do poço, Jesus quebrou três fortes preconceitos na época. O sexual, ele conversou com uma mulher em público, sozinho, o que naquela época era mal visto. O racial, ele, judeu, a mulher que era samaritana, o que tornava aquele diálogo incomum, pois os judeus de Jerusalém não se davam com os judeus de Samaria. Havia uma série de divergência entre esses dois povos e também o preconceito religioso. Ou seja, Jesus discutiu assuntos religiosos com uma mulher, coisa que só era reservado aos homens e na sinagoga. Jesus rasga a lei. Em outra passagem importante dos evangelhos, Jesus não permitiu que homens agressores apedrejassem uma mulher pega em adultério, porque acusadas, somente as mulheres eram expostas à condenação pública. Daí, no fundo, Jesus estava perguntando o seguinte para aqueles homens com pedras nas mãos: existe adultério sem que haja também uma figura masculina envolvida no fato? Porque a lei somente culpa as mulheres. Atire a primeira pedra, quem não tem pecado, quem é santo. E diz o texto que um a um foi deixando aquele ambiente, deixando suas pedras, saíram e apenas Jesus e a mulher permaneceram ali. Jesus acolheu aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Agora, volta e abandone a sua vida de pecado. As mulheres sempre acompanharam Jesus, da manjedoura à sepultura, passando pela Via Dolorosa, pela cruz. Quando ressuscitou, elas estavam lá, aliás, foram as primeiras a receber a notícia e foram correndo anunciar. E dizem os mais antigos, numa ilustração ou numa piada muito sem graça, que os anjos comunicaram às mulheres, primeiramente, a ressurreição de Jesus. Por quê? Por quê? Para que a notícia corresse mais rápido. Não sou machista, por favor. Longe disso. Mas, de fato, as mulheres gostam de conversar. Isso é fato. Elas são relacionais. Elas conversam. Você coloca dois homens sentados na fila do banco, é silêncio sepulcral. Duas mulheres sentadas na mesma fila viram um falatório geral na agência. É sempre assim, as mulheres gostam de conversar, gostam de falar. A primeira mulher que fez parte da vida de Jesus foi sua mãe Maria, uma jovem moradora de Belém, uma menina que foi agraciada por Deus, recebeu a notícia através de um anjo que daria a luz ao Filho de Deus. E Maria acompanhou Jesus durante toda a sua vida. Quando Jesus iniciou o seu ministério público, lá estava Maria presente naquele casamento em Caná da Galileia. Durante o ministério de Jesus, parece que Maria sai um pouco de cena, mas ela aparece novamente quando Jesus morre na cruz do Calvário. Antes de dar o seu último suspiro, Jesus olha para sua mãe e não a deixa sozinha, sem cuidado. Maria ficou aos cuidados de João, o amado discípulo. Durante todo o ministério, elas estavam lá. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, sempre cuidaram de Jesus. Marta mais operacional, mais ativa, mais imediatista, mais ansiosa. Marta era de exatas. Maria mais contemplativa, mais significativa, mais conceitual, mais emotiva, mais relacional. Maria era de humanas. Duas mulheres irmãs que se complementavam no cuidado com o mestre. Eu lembro de uma mulher viúva e que morava em uma cidade chamada Naim. A Bíblia conta que essa mulher, não cita o nome, mas ela era viúva de Naim, da cidade de Naim. Era viúva da cidade e aquela mulher estava sepultando o seu único filho. A multidão da morte saía de Naim, a multidão da vida entrava naquela cidade e na multidão da vida havia Jesus. Houve um choque entre aquelas duas realidades, a multidão da tristeza com a multidão da alegria, a multidão do choro com a multidão do riso, a multidão da morte com a multidão da vida. Jesus parou aquele cortejo, olhou para aquela mulher e, cheio de compaixão, disse: mulher, não chores. Ele tocou o caixão e deu uma ordem que foi imediatamente cumprida. Aquele rapaz ressuscitou e aquela mulher pôde levar o seu filho de volta para casa, vivo. Lembro-me também de uma outra mulher anônima que viu Jesus à distância. Ela era mulher de Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos presidiu o julgamento de Jesus e também foi conhecido por entregar Jesus para ser crucificado. E apenas uma menção a esta mulher nas Escrituras, Mateus capítulo 29, versículo 18. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. O que dizer da mulher cananeia, sirofenícia, uma mulher grega, que suplicou que Jesus libertasse a sua filha? Poderia citar outras mulheres na Bíblia. Temos aí uma relação extensa de alguns nomes de mulheres emblemáticas nas Escrituras e outras anônimas. Mulheres de ontem e de hoje, mulheres do passado e do presente, precisam de Jesus. E esta série de mensagens não é apenas para mulheres, é sobre as mulheres. Todo homem tem, ou teve, pelo menos uma mulher em sua vida. A começar de sua mãe, depois namorada, esposa, filha ou filhas, tias, avós, sobrinhas, netas, sogra, uma colega de trabalho, da escola. Como você, que é homem, lida com as mulheres que convivem com você? Você ama essas mulheres, você respeita essas mulheres, você cuida dessas mulheres? Você tem sido um homem macho ou machista? Tem cuidado, tem zelado por essas mulheres que estão aí com você? Por isso que essa mensagem, essa série que começa hoje, termina domingo que vem à noite, é para toda a igreja, para todos nós. Nós precisamos aprender com Jesus a lidar com as mulheres. Convido você a conhecer um pouco mais algumas das mulheres que conviveram com Cristo. Temos muito que aprender com elas. Vamos olhar para o coração, entender suas esperanças, paixões, medos e desafios. Vamos chorar e rir com algumas delas. E quem sabe, algumas dessas mulheres que aqui serão citadas, seja como você, mulher. E nós, homens, precisamos aprender a lidar com elas seguindo o exemplo de Jesus. E a primeira mulher que eu quero me basear nesta mensagem de hoje, a sua história está registrada nos evangelhos, mas eu quero ler Marcos capítulo 5, abra sua Bíblia, ou melhor, abra ou acesse, mas os versículos serão projetados também na tela. Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 34. Enquanto você abra sua Bíblia ou se prepare para ler essa palavra, poderia não citar, porque vocês perceberam, nós estamos com um problema na nossa tela de data show que subiu e não desceu. Mas eu acho que isso é um aviso de Deus. Porque domingo passado tinha um telão bonito aqui atrás. Entendes tu o que ouves? Entendes tu o que ouves? Então, ore a Deus, continue sendo fiel com seus dízimos e ofertas, porque em nome de Jesus, tenho conversado com o irmão Tiago, nosso líder de adoração, com a nossa irmã Aline, nossa tesoureira, com outros líderes da igreja. Nós precisamos melhorar o nosso ambiente de culto, e é urgente, é necessário, não é capricho, é apenas facilitar o culto para vocês e para quem está em casa também. Nós precisamos alugar um telão para ser colocado aqui, para melhorar o nosso culto, para facilitar aqueles que assistem às nossas programações. O nosso Deus merece sempre o melhor. Essa semana tivemos um problema no ar-condicionado, fiquei preocupado, hoje nós teríamos aqui uma manhã muito quente. Mas Deus é bom, Deus providenciou, não sei como, Aline, Luiz Cláudio, não sei como Deus providenciou aí a bênção de termos o ar-condicionado hoje funcionando. Eu estou aqui abrindo meu coração para quem está na igreja e para quem está assistindo de casa. Nós somos uma igreja que valoriza muito esse ambiente aqui de celebração. Tá bom, gente? Então vamos lá. Marcos capítulo 5, de 25 a 34, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia, Marcos 5, 25. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou? Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A mulher com fluxo de sangue é a primeira mulher em destaque nesta série. Eu quero deixar para vocês rapidamente três lições ou três aprendizados com base na vida desta mulher. Anote no seu coração. Primeira lição é a seguinte, está na tela. Mulheres passam por sofrimentos que só elas sabem, só elas entendem. Mulheres passam por sofrimentos que só elas sabem, só elas entendem. A Bíblia conta muitas histórias de pessoas que sofreram. Jó perdeu quase tudo, bens, riqueza, filhos, saúde, mas não perdeu a fé em Deus. Conhecemos, por exemplo, a história de José do Egito, que foi vendido pelos próprios irmãos para ser escravo, acusado injustamente de assédio sexual, teve que enfrentar a prisão. Temos o exemplo do profeta Jeremias, que foi preso, apanhou. E como não mencionar o apóstolo Paulo, que sofreu nas prisões, todos os discípulos de Jesus sofreram. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguição, muitos morreram por causa do Evangelho, o próprio Cristo sofreu, mas muitas mulheres também sofreram. E esta mulher sofreu e sofreu muito, não há dúvidas. Seu estado era desesperador. E na cultura do povo hebreu, é bom que você entenda, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, até no período menstrual, era considerada imunda. Naquele período, ela não poderia ser tocada e qualquer coisa que tocasse durante o período da menstruação se transformava em coisa impura. Há 12 anos, essa mulher sofria de um fluxo de sangue contínuo. Uma menstruação que não cessava. E quem é mulher aqui sabe, entende perfeitamente o que ela teve que suportar. Ora, se um ciclo menstrual dura normalmente de 3 a 5 dias... Essa mulher vivia assim há muito tempo, e eu fiz questão de fazer o cálculo. Foram 4.383 dias, 144 meses, 624 semanas, 105.192 horas, sangrando. Ela não tinha permissão para ser tocada ou de se tornar íntima de alguém. Ela não podia se casar, não podia ter um bebê. Não tinha permissão para ir ao templo, nem às cerimônias religiosas. Era considerada suja, intocável, sem abraços, sem beijos, ou qualquer tipo de intimidade com o marido, se é que ela tivesse um. Ela não podia preparar a comida para a sua família, se é que ela tinha uma. Ela não podia fazer qualquer trabalho doméstico. Ficava em casa, prisioneira, isolada, sozinha, olhando para as paredes, vida vazia, sem graça e sem valor. Às vezes nós olhamos para alguns textos bíblicos e não entendemos a realidade das pessoas, o sofrimento que elas vivem. Marcos chega a dizer que ela gastou tudo o que tinha, todos os seus recursos com médicos, e esses médicos não puderam resolver o seu problema, e em vez de piorar, de melhorar, só piorava. O Talmud, o livro sagrado dos judeus que os rabinos usavam para ensinar a lei, os costumes e a história do judaísmo, oferecia para este problema cerca de 11 tratamentos diferentes. E sem dúvida esta mulher percorreu todas as clínicas, consultou todos os médicos, curandeiros. As pessoas sabiam do seu problema, mas a ignoravam completamente. A medicina, as pessoas não deram jeito no problema daquela mulher. Sabiam do seu mal físico, mas não tinham noção do que ela carregava dentro da alma, algo tão ruim que somente ela sabia. Ela chegou tudo a gastar o que tinha. Que vida miserável, que mulher em sofrimento. Há problemas que as mulheres passam que só elas sabem. O sofrimento abate, alija, exclui, segrega. O sofrimento faz a pessoa se sentir inútil, esquecida. Há mulheres que compartilham dores sozinhas, sofrem caladas, vivem anos e anos de angústia e solidão, não têm com quem compartilhar, talvez com medo da exposição, com vergonha por sofrer alguns preconceitos. Há mulheres que enfrentam sofrimentos que só elas sabem, não compartilham com ninguém. Algumas sofrem rejeição, abandono, insegurança, solidão. Há mães solteiras ou divorciadas que cuidam sozinhas de seus filhos. Mulheres que são abandonadas pelos seus companheiros. Mas o que dizer das mulheres viúvas, de maridos vivos? Há mulheres idosas, algumas viúvas, que são abandonadas pelos filhos, pelos netos. E aquelas que não tiveram filhos e quando envelhecem ficam sozinhas. Há mulheres solteiras que não arrumaram ainda um companheiro digno, fiel, que lutam contra o relógio biológico e sonham em ser mãe. Se um homem pode, teoricamente, engravidar uma mulher até os 60, 65 anos, em tese, uma mulher, quando passa dos 40, não consegue mais ser mãe. Ou quando engravida, é uma gravidez de alto risco, vocês sabem o que é isso. Mulheres sofrem. E às vezes elas sabem, somente elas sabem o que estão passando. Por isso que é preciso que nós, homens, tenhamos um olhar mais humano sobre as nossas mulheres. Todas elas, sem exceção. Todas elas. Sendo esposa ou não, filha ou não. Todas as mulheres precisam ser tratadas com respeito, com cuidado, com atenção, com carinho, com zelo. O cavalheirismo ainda precisa ser divulgado. E olha, mulher, por favor, não seja influenciada por movimentos modernos. Quando um homem tratar você com respeito, com carinho, não ache que você está sendo inferior a ele. Não! O homem precisa cuidar da mulher. Ela também tem as suas responsabilidades em relação aos homens que convivem com ela. Mas eu vejo muitas mulheres hoje negando qualquer tipo de carinho, de cuidado, de afeto, de atenção, de cuidado dos homens que convivem com ela. Isso é muito preocupante. Mulheres que sofrem agressão física ou psicológica dos seus companheiros, isso é fato. E precisamos alertar a igreja, denunciar homens agressores, sim. Tratar essas mazelas, sim. Algumas nutrem um sentimento de rejeição desde a infância e sofrem com as lembranças do passado. Erros que cometeu, apelidos pejorativos que as rotulam de forma negativa. Mulher, somente Jesus consegue compreender a sua alma, a sua mente. Mulher, somente Jesus é capaz de entender os sentimentos que você tem. Mulher, se você está sofrendo ou chorando, Jesus sabe o que você está passando. Não se sinta só, mulher. Há alguém que sabe mais do que você mesma o que está sentindo ou passando, e esse alguém é Jesus Cristo. Vá a Ele. Toque nele, converse com ele, abra o seu coração para ele. E que a figura de Cristo, o homem, Deus, possa resolver todos os seus conflitos, todas as mazelas que você carrega na alma em relação a algum homem que te feriu, que te machucou, que te maltratou. Sim, há homens que ferem, que machucam, que maltratam mulheres, mas esses homens são exceção. A regra é que os homens cuidam bem de suas esposas, suas mães, suas filhas. Esta tem que ser a regra. As mulheres convivem com eles. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, é a seguinte. Mulheres têm uma força interior chamada de fé e que às vezes desconhecem. Mulheres têm uma força interior chamada de fé e que às vezes desconhecem. Aquela mulher arriscou tudo o que tinha para chegar perto de Jesus e tocar nas suas vestes. Que fé! Um dia ela ouviu falar de Jesus, com certeza. Ele passaria pela sua cidade. Ele estava em meio a uma multidão atenta e também desesperada. O seu estado chamou tanto a atenção de Jesus que ele deixou por um instante. Observe o texto, o pedido de um homem importante, ou verifique no contexto, chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga, que estava com a filha de 12 anos de idade à beira da morte. E você não precisa ser médico, da área médica, para saber que há uma prioridade de atendimento que não foi obedecida por Jesus. entre uma criança que estava à morte. Jesus ali deu atenção a uma mulher adulta, e ainda para piorar a situação, tida como imunda diante daquela sociedade, os judeus religiosos não entenderam nada, e continuaram sem entender. Os discípulos também não, só compreenderam depois. Já era uma pessoa conhecida, respeitada, e aquela mulher era só uma mulher, suja, imunda, que não podia ser tocada por ninguém, desprezada, humilhada. O que ela estava fazendo ali naquela multidão? Que fé! Mas Jesus se encheu de compaixão e misericórdia. Antes de tocar em Jesus, talvez pensou por um momento, quem sabe o meu dia não será hoje. Quem sabe ele não pode me curar. Se ele é Deus, como estão dizendo, se é o Messias, como alguns dizem, será que eu que sou imunda? Será que se eu tocá-lo, será que ele vai me curar? Dizem que ele tem feito tantos milagres por aí, por que não eu? Por que não chegou o meu dia? Por que não? Eu acho, na minha viagem no texto, aquela mulher deve ter cantado uma canção no seu íntimo, somente ela e Deus ouviram, uma canção do tipo: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que ele vai me curar. Eu sei que ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que ele pode me curar. Mulher, cante comigo. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes. Eu sei que ele vai. Eu sei que ele vai me curar. Eu sei que ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que ele pode me curar. Sim, mulher, Deus pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Pode curar enfermidades que só você sabe, só você conhece. Mulher, tenha fé. Aliás, há uma fé dentro de você que talvez você desconheça. Essa semana as mulheres estarão reunidas na nossa sala de oração. Eu não tenho dúvidas que será uma semana muito diferente na vida da nossa igreja. Porque as mulheres são mais devotas à fé, à espiritualidade, à devoção, à oração, à súplica, ao clamor, à intercessão, ao jejum. Deus deu a vocês algumas coisas que não nos deu. Vocês receberam de Deus uns dons, umas capacidades que nós não recebemos. Por isso que a mulher precisa sempre ter um homem ao seu lado, por isso que um homem sempre precisa ter uma mulher ao seu lado. Meninos, adolescentes ou crianças, respeitem as mulheres que estão com você, que convivem com você. São pessoas muito especiais. Tratem-nas com respeito, com honra. A multidão ao redor de Jesus dificultava quem queria chegar mais perto do mestre. Ainda mais para ela. Observem, tentem imaginar a cena, forçando o seu corpo imundo sobre as pessoas. E talvez o cheiro que exalava dela, do corpo dela. Mas francamente, nesse momento, ela não estava nem aí. Já tinha vivido muito tempo debaixo de uma opressão desnecessária, e ela percebeu pela fé que aquele momento poderia ser o único da sua vida. Ela rompeu todos os obstáculos, medos, preconceitos, finalmente tocou em Jesus na borda do seu manto, apenas na orla da roupa de Jesus. E para a surpresa de todos, Jesus parou. Quem me tocou? Ora, que absurdo, que pergunta desnecessária. Quem me tocou? Todos empurravam o mestre, tocavam em Jesus. Mestre, a multidão se aglomera, te comprime. Senhor, quem me tocou? Mas aquele toque foi especial. Foi um toque cheio de fé, de coragem. E Jesus percebeu que saiu dele virtude, poder. Imediatamente o fluxo de sangue cessou naquela mulher. E quando percebeu o seu estado, porque ela ficou muito preocupada, achando que talvez Jesus fosse expor o seu problema, talvez preocupada em ter sido, em ser condenada, execrada por aquela multidão, repreendida ou punida, nada disso. Jesus, com palavras meigas, olhou para ela e disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu entendo mais ou menos, guardando as proporções, o que Jesus sentiu quando saiu dele virtude. Acho interessante essa expressão dos evangelistas. Jesus percebeu que saiu dele virtude. Quando eu e Maura engravidamos, sim, eu também engravidei com Maura, a minha barriga ainda continua crescendo, tem que melhorar aqui um pouco. Quando eu e Maura engravidamos do nosso primeiro filho, eu lembro que o Davi nasceu, e eu não pude assistir o parto da Isabel, mas do Davi eu pude assistir, e é interessante que em algumas maternidades, hospitais, os médicos permitem que os pais assistam o parto, mas naquela época a médica foi muito cirúrgica comigo, falou assim: pai, você quer mesmo assistir o parto do Davi? Falei: quero. Pai, você vai aguentar? Vou. Está firme, pai? Tô. Eu entrei, fiquei ali do lado, foi a cesárea começou e tal. Daí a pouquinho, a doutora Olga Maristani, quando ela, Davi foi sair da barriga da Maura: pai, pode vir que o bebê vai nascer. Eu olhei assim pela cortina e aquele menino saiu da barriga da Maura. Aí eu olhei para a barriga da Maura, que eu nutria a barriga dela, alimentava a barriga dela, tirava foto, escutava o bebê, ficava beijando a barriga dela. Aliás, mulher grávida é uma coisa linda. Coisa linda é uma mulher grávida. E eu curti muito a nossa gravidez. E aí, quando eu vi a barriga da Maura vazia, murcha, qual foi o meu sentimento? Saiu de mim alguma coisa também. Uma virtude. Gente, eu senti, por incrível que pareça, um vazio dentro de mim, que até hoje eu não consigo descrever. Aí naquele momento, quando eu percebi que também de mim saiu virtude, a minha alma esvaziou, aí o céu fechou. Aí o céu fechou, eu comecei a bambear, fui para trás. Aí a doutora começou a rir: não está, tá vendo? Todo pai quando entra aqui faz, como é que é, faz vergonha. Pai, senta aí, pai, tira essa máscara, traga uma água para esse pai, é mais um que não aguenta ver sangue. Nós homens somos muito bobos, viu? Somos muito fracos. A gente não consegue ver certas coisas, sofrer certas coisas. E aí, gente, eu fiz essa ilustração para dizer que também um dia de mim saiu virtude. Quando eu engravidei com Maura, eu senti que de mim também eu tinha expelido um feto, guardando as proporções. Mas, meus irmãos, voltando aqui o texto, eu não posso acrescentar nenhuma outra palavra à fala de Jesus. Mas eu penso que Jesus deve ter comentado, pensamento meu, tá, gente? Viagem minha. Com seus discípulos, depois desse episódio, no final do dia. Porque a Bíblia relata os momentos de Jesus com os discípulos, mas muitos outros momentos os evangelistas não relataram. Então, eu tenho o direito de pensar no que os discípulos de Jesus faziam nos momentos de folga, de lazer. E eu creio, não tenho certeza, obviamente, que Jesus, no final daquele dia, olhou para os discípulos e disse: vocês viram aquilo? Cara, que 10! Que máximo! Viram aquela mulher que estava com aquela hemorragia e ela rompeu a multidão e me tocou? Vocês viram o que aconteceu com ela? Viram o que aconteceu comigo? Nunca aconteceu aquilo comigo, vocês viram? Eu fiquei impressionado com a fé que ela demonstrou. Foi por isso que eu a curei. Aquela mulher foi embora para casa curada, limpa. Eu acho que ela vai se casar. Eu acho que ela vai ter filhos. Eu acho que ela vai ser feliz de verdade. Eu creio que a conversa de Jesus com os discípulos foi mais ou menos nesse tom. A cura alegrou o coração do mestre. Quando Jesus olha para uma mulher curada, liberta, que traz de volta o sorriso, ele fica alegre. Mulher, a sua fé, a tua fé, é capaz de hoje alegrar o coração do mestre, do rei, do Senhor. Há uma fé dentro de você. Mova-se, mulher, em direção ao seu sonho. Ao que você espera, mova-se. Toca com fé. Quem sabe hoje não seja o dia que sairá a virtude do trono para abrir as portas que você precisa, para curar as enfermidades que você tem, para restaurar o seu casamento que está em ruínas, para trazer o seu filho de volta que se perdeu, que está afastado do Evangelho, para te dar um casamento feliz e saudável, um homem que te respeite, te ame de verdade. Quem sabe, mulher, chegou o seu dia. De você que sonha com uma maternidade, sair daqui já grávida do Espírito Santo de Deus, já comprometida com uma maternidade. Quem sabe daqui a algum tempo você vai presenciar o milagre de Deus na sua vida, mulher. Quem sabe não chegou hoje o seu dia. Jesus poderia ter feito nada. Ele tinha a missão mais importante, socorrer uma criança. Mas ele escolheu inverter a prioridade. Ele é o Senhor da história, sempre sabe o que está fazendo. Mulher, na agenda de Jesus sempre há espaço para você. Há dentro de você, mulher, uma fé que pode mover o coração de Deus, não apenas em seu favor, mas em favor do seu casamento, em favor da sua família, em favor dos seus filhos, como veremos na mensagem logo mais à noite. Uma mulher que clamou pela libertação da filha endemoniada. Mulher, quem sabe os seus sonhos hoje vão começar a se realizar. Hoje chegou o dia, mulher, do início de uma nova fase para você em nome de Jesus. Mas em terceiro e último lugar, mulheres podem carregar manchas que só Jesus pode limpar. Mulheres podem carregar manchas que só Jesus pode limpar. A comunidade médica de Israel nada pôde fazer, foi incapaz de ajudar. Aquela mulher estava desesperada há muito tempo, provavelmente anêmica, sem forças. Não tinha cometido nenhum mal, apenas estava doente. Foi apenas um ciclo menstrual que não se interrompia. Uma disfunção hormonal, talvez, que se transformou numa doença incurável. Pobre mulher. Roupa suja, alma suja. Sem dúvida, aquele fluxo sanguíneo contínuo e duradouro sujava as suas roupas, sim. Mas mais do que isso, sujava sua alma, sua reputação. Sua autoestima era abalada e os traumas que ela carregava eram muito grandes. Mas finalmente ela teve um encontro com Jesus e Jesus não viu nenhuma obstrução para liberar cura. E eu acho interessante, meus irmãos, o método que Jesus tinha para abordar e tratar as pessoas sem expor o problema ou a própria pessoa. Percebam que nos evangelhos Jesus sempre fez questão de tratar a pessoa inibir o problema. Jesus, às vezes, parecia ser, entre aspas, dissimulado. Ele disfarçava para não expor e envergonhar as pessoas. Ele via, mas fingia que não via. Conversava, mas desconversava. Sabia do problema, mas aparentemente ignorava. Jesus percebeu que dele saiu virtude e pronto. Sem objeções, sem exposições, sem execrações públicas, sem vergonha. O milagre estava feito para preservar a mulher. Ele a curou e ponto. Nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus quando lidamos com erros alheios, com problemas alheios, com pecados alheios. Às vezes nós somos rápidos demais em expor o problema da pessoa, em difamar a pessoa, em execrar publicamente a pessoa. Jesus não agia assim. Ele não esmagava a cana que já estava quebrada. Ele tratava a pessoa com respeito. Há mulheres que carregam manchas na alma, erros e pecados do passado que machucam, sentimentos que ferem a alegria, que maculam a alma. Mulheres que às vezes no passado, por um erro, por uma má influência, por uma distração qualquer, por falta de apoio, cometeram um aborto e até hoje sofrem por causa do erro cometido no passado. A história desta mulher é uma grande lição de encorajamento. Quero finalizar, dizer que nenhum problema que temos, sejam quais fores, é sério, secreto ou íntimo demais para não ser levado a Jesus. Mulher, não importa o que você passou, não importa o que você sofreu, leve a Jesus o seu problema. A grande bênção de chegar a Jesus é que ele nos muda por dentro, de dentro para fora. O nosso exterior também é transformado. Ele toma nossas vidas sujas, Nossos pecados são perdoados, somos refeitos à sua imagem e semelhança. Quando confessamos a Deus nossas manchas, Ele perdoa, limpa e purifica as nossas vestes. Mulher, há na sua vida manchas ou marcas que o passado deixou? Talvez existam ainda algumas sequelas no seu próprio corpo, dores físicas, mas quem sabe na própria alma. Mulher, Jesus tem poder para purificá-la completamente, porque há manchas e marcas que só Jesus vê, só Jesus sabe, e só Ele tem poder para curar e libertar. E Ele tem poder para limpar todas as manchas que o passado trouxe a você, mulher, em nome de Jesus. E você pode sair daqui hoje liberta de todo trauma, toda tristeza, toda frustração, todo medo, toda vergonha, porque você simplesmente, com fé, tocou em Jesus. Quero chamar aqui a equipe de cânticos, nós vamos já terminar esse culto, e dizer o seguinte: mulher, Jesus se preocupa com o seu sofrimento. Sim, se preocupa. Ele conhece o seu coração, vê a sua fé. Talvez há marcas, mulher, no seu passado, talvez um namoro fora da vontade de Deus, uma decisão precipitada, um relacionamento abusivo, um trauma que você sofreu, coisas que lhe custaram caro. Jesus limpa você de todo mal e lhe dá uma nova chance, mulher, de prosseguir caminhando, olhando para frente, mas agora limpa, perdoada, liberta, curada, e salva em nome de Jesus. Essa primeira mensagem da série, Jesus e as mulheres, eu queria orar pelas mulheres que estão aqui nesta manhã. Homens, por favor, a oração será específica para as mulheres. Mas eu queria, em nome de Jesus, pedir aos homens, todos eles, crianças, adolescentes, jovens, adultos e homens idosos, que nesse momento se levantassem, por favor. É um pedido que eu faço. As mulheres permaneçam sentadas. Deus nos deu, homens, a missão do sacerdócio, da liderança doméstica e familiar. E muitos homens têm usado de forma errada uma missão tão nobre e importante que receberam de Deus. Somos nós que devemos cuidar do jardim, zelar por ele. Somos nós que devemos cuidar da nossa casa, da nossa família. Mas às vezes nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Nós cometemos exageros absurdos. Nós nos desviamos do projeto original de Deus, homens. Nós fracassamos e caímos. E às vezes fazemos as nossas mulheres sofrerem. Eu queria que nós, homens, hoje pedíssemos perdão a Deus pelos erros, primeiramente, que nós cometemos contra Ele, o Senhor, e contra talvez alguma mulher que passou pela nossa vida. Aí, quem sabe, Deus está agora, homem, trazendo a sua memória, o Espírito Santo, está revelando a você uma mulher que você feriu, que você maltratou, que você abandonou. Não sei. Que você deu uma esperança de um relacionamento e saiu. Homem, não fique debaixo dessa culpa. Peça perdão em nome de Jesus. Essa palavra inicial é direcionada aos homens. Esta oração é direcionada aos homens. Que o Espírito Santo de Deus nos dê agora essa capacidade, esse discernimento para entendermos se durante a nossa vida falhamos com alguma mulher ou com algumas mulheres. É hora de liberação de perdão. Deus está liberando perdão sobre os homens nesta manhã. Quem sabe há homens aqui, agressores, violentos, infiéis. O passado está no passado. Eis que Deus faz nova todas as coisas. Homens, sem sentimento de culpa. Deus perdoa todos os pecados. Será que você pode fechar os seus olhos, homens, e orar nesse sentido? Se o Espírito Santo lhe constranger desta forma tão saudável, tão pura, tão bonita, faça isso em nome de Jesus. Peça perdão a Deus pelo mal que você um dia fez a alguma mulher, se for o caso. Peça perdão. Quem sabe a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, a sua filha, sua sobrinha, sua neta, seja o mal que você fez, o abuso que você cometeu, a violência que você gerou, Deus perdoa, restaura, Ele faz de você uma nova criatura, um novo homem, liberta em nome de Jesus, restaurado. Talvez você vai ter que lidar com algumas sequelas inevitáveis, mas não há da parte de Deus mais nenhuma culpa sobre você. Deus perdoou, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um movimento muito sério, lindo, que está acontecendo aqui nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Homens quebrantados, homens conscientes do erro, do pecado, do fracasso, da queda, e pedem perdão a Deus. E se Deus te mover, homem, nesta manhã, a ir ao encontro de uma mulher que você feriu, machucou, se Deus confirmar em seu coração isto, faça em nome de Jesus. Quem sabe esta mulher está dentro da sua casa, e alguém da sua família. Mas se você não sentir a vontade, vá a Deus, por favor. Basta, vá a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã de cura, de libertação em nosso meio. Obrigado porque hoje, Pai, o Senhor falou com mulheres e com homens também, resgatando, Pai, a nossa dignidade, o valor que perdemos, as nossas prioridades que às vezes nós esquecemos. Senhor, faça um grande mover do Teu Espírito Santo entre nós nesta manhã, perdoando pecados, restaurando relacionamentos, curando feridas, trazendo de volta aquele homem talvez perdido, abandonado, esquecido, triste, silencioso dentro de casa. Traga de volta este homem à alegria, ao prazer de viver, e que eles tratem bem as mulheres que estão em sua volta. Agora esses homens estão libertos, restaurados, e agora sim podem exercer com toda a autoridade o sacerdócio que receberam do Senhor. Encha, ó Pai, esses homens aqui da Tua graça, da Tua unção, da Tua misericórdia, que sejam homens segundo o Teu coração, que possam, como Jesus, amar as mulheres, cuidar de cada uma delas e respeitar todas elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Toda a igreja pode se colocar de pé nesse momento? Vamos cantar. Banda, Thiago, Moisés.